E hoje no Economia em Foco, nós vamos falar da preocupação dos brasileiros com o futuro. Foi uma característica da pandemia. Agora investimentos em previdência, capitalização cresce 42% no primeiro semestre. Veio para ficar, Tony?
Olá, Gilson. Olá, essa é uma notícia muito positiva. Nós tivemos um crescimento de quase 43%. E o que a gente percebe é uma mudança de comportamento, sim, mas muito derivado da preocupação das pessoas em relação ao futuro. Tivemos a reforma previdenciária. Isso fez com que nós tivéssemos aí ao longo do tempo, né, uma redução da nossa renda permanente. Então os brasileiros estão vendo que no futuro vão viver mais e não vão ser, dessa forma, né, sustentados pela previdência pública ou pela previdência privada, de certa forma, né? Então, à medida que a gente tem essa preocupação com o futuro em si, as pessoas migram para a previdência privada de forma mais intensiva, né? Muitas vezes a gente tinha aquele plano de previdência pequeno, com um baixo pagamento, mas agora as pessoas pensam, de certa forma, em manter uma renda para tentar atender a demanda futura. E também, né, nós sabemos que no futuro a gente vai precisar mais de sistema de saúde, né? A pandemia mostrou isso, né? Várias pessoas acabaram conseguindo vagas em hospitais, então isso acaba tendo influência direta nessa tomada de decisão.
Agora, quando a gente faz esse tipo de opção, as pessoas começam a optar por uma previdência privada, é aquela história de que a gente pensando no futuro, também é uma forma de fazer investimento, né? Os brasileiros estão repensando muito a ideia do que é o dinheiro e para que ele serve, né? A ideia de pensar que as coisas não se resolvem no hoje e viver um dia atrás do outro.
Sim, exatamente. O brasileiro é acostumado a pagar boleto. Agora, dentro desses boletos está o da previdência privada. Nós temos, ao longo dos anos, né, uma concentração muito forte nos principais bancos tradicionais. 90% dos ativos hoje em previdência privada estão relacionados a esses bancos e todos investidos, quase todos eles, em renda fixa. Então, o brasileiro também viu, ao longo do tempo, né, a sua poupança futura não ter um rendimento muito grande. Isso acabou gerando desânimo, dado que a gente tinha outros ativos que rendiam mais. Agora, com essa mudança, né, com a baixa taxa de juros e com a entrada de alguns novos players, que às vezes traz uma carteira um pouco mais arriscada e traz um rendimento um pouco maior também, né? Tem carteiras hoje de previdência privada que levam em consideração CDBs, nós também temos LCAs, né? Letras de crédito imobiliário ou agropecuário, né? E também nós temos aí a entrada das ações, né? No mercado de ações. Então, esses ativos, ao serem configurados nesses novos fundos, traz o maior risco, sem dúvida nenhuma, mas também o maior rendimento. Isso faz com que as pessoas acabem investindo em previdência privada. Então, acredito que essa entrada desses novos players vai revolucionar também o mercado de previdência privada. Isso vai fazer com que as pessoas comecem a pensar nesse ativo como ativo de poupança futura.
Agora, o que é importante também, né, Tony, esses ativos, esses investimentos na Bolsa, esses investimentos em previdência privada, que eles fiquem mais inteligíveis à população e as pessoas, de uma forma geral, possam compreender a mecânica desses investimentos. Porque calculo, né, na minha percepção, muita gente deixa de investir porque não conhece como funciona, não entende como funciona. Popularizar um pouco mais o entendimento desses investimentos.
Sim, esse é um ponto importante, Wilson. Muitas pessoas até desconhecem, né, ativos simples que estão hoje à disposição das instituições financeiras, o que é normal. Nós tínhamos hoje, temos até hoje, né, o principal ativo poupança como um indicador de investimento, né? O Maringá tem mais de 2,4 bilhões em poupança depositados nas instituições presentes no município. Quando a gente olha em previdência privada, e daí a gente olha aquele contrato com várias linhas, muitas delas até muito miúdas, né? A gente fica um pouco preocupado, né, porque será que a gente vai perder o dinheiro? O Collor teve um problema nisso, né? O Collor fez o sequestro da poupança, isso gerou um temor social. Então sempre tem aquela ideia, né, de que, ah, se eu colocar dinheiro lá, será que eu vou perder? E assim sucessivamente, né? O indicativo sempre, né, o que é recomendado é procurar uma instituição financeira, pode ser uma cooperativa de crédito também, elas têm à disposição uma série de ativos, ou uma corretora de ativos também. Então essas três modalidades de instituição financeira, sem dúvida nenhuma, tem uma grande oferta. E Open Banking, que é basicamente democratizar os dados pessoais para o sistema bancário, vai gerar mais competitividade e vai permitir também, né, a mudança, às vezes, de um investimento de uma instituição para outra de forma mais segura e mais rápida. Então tudo isso tem vindo para ajudar as pessoas a tomar decisões em relação à poupança e terem também rendimentos maiores.
Tony, muito obrigado por essa conversa e a gente se fala no nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin pelo Instagram, JR Tonin. E você também pode falar com ele pelo e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.